Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal, anticapitalista e antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. E estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. Lembrando, o programa Vamos à Luta tem o apoio do SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora agora, é free. Vamos embora.
É isso aí, minha gente, vamos à luta desta terça-feira de frio aqui em Curitiba. Começa ao som da música Aluga-se, composição de Cláudio Roberto e o grande Raul Seixas, ela que foi lançada em 1980 no álbum Abra-te Sésamo, do grande Dom Raulzito. Incrível, infelizmente, como essa letra ainda está muito, muito atual. Vamos seguir o nosso papo aqui, hoje um dia muito importante, estamos recebendo aqui a presença de grandes ilustres da nossa política. A gente só vai fazer uma introdução muito importante para situar os nossos ouvintes, né? Já que o tema é tão importante e tão caro, né, pro povo brasileiro. Em 2006, a Petrobras anunciou a descoberta do pré-sal, como ficou popularmente conhecida a reserva de petróleo abaixo da camada geológica de sal, localizada na faixa litorânea brasileira, que se estende por 800 quilômetros e vai do Espírito Santo até Santa Catarina, ocupando uma área de 112 mil quilômetros quadrados, muito, muito grande. O pré-sal brasileiro foi considerado a maior descoberta mundial dos últimos 50 anos da indústria de petróleo e gás natural, ganhando ainda mais importância por se tratar aí de um óleo mais leve, né, de alto valor comercial. Só para se ter uma ideia, em 2010, a produção era de 40 mil barris por dia. Em 2016, passamos para 1 milhão de barris por dia. E em 2020, chegamos à marca de 4 milhões de barris ao dia, vejam só. De esperança para a alavancagem da indústria e de investimentos sociais para o país, em 2013 descobrimos que tal descoberta já estava no radar dos espiões dos Estados Unidos. E hoje, sem dúvida, sabemos que o pré-sal foi o maior motivo para o golpe de Estado que retirou Dilma Rousseff da presidência e desmontou toda a política do petróleo e do desenvolvimento nacional. Então, para explicar esse assalto ao povo brasileiro, que vem sustentando os lucros bilionários repassados aí a investidores a cada trimestre, o Vamos à Luta tem a honra e o orgulho de chamar aí dois grandes nomes que atuam na defesa e na construção de um Brasil para o seu povo. Então, para contar tudo e mais um pouco sobre a história e a importância do pré-sal, né, para a soberania nacional, recebemos hoje, aqui nos estúdios do Vamos à Luta, Guilherme Estrela, considerado o pai do pré-sal, que foi diretor de exploração e produção da Petrobras em 2003 e 2012. Guilherme Estrela, seja muito bem-vindo ao Vamos à Luta. É um prazer tê-lo aqui com a gente nesse dia frio em Curitiba. Fique à vontade, se quiser se apresentar e falar um pouquinho.
Muito bem, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura, né, aqui de Curitiba. Foi com muito prazer e honra que recebi o convite de vocês, principalmente porque estou aqui também junto com o senador Requião, que é uma referência nacionalista, né, da política brasileira. De modo que estou aqui à disposição de vocês para tentar contribuir no esclarecimento dessas dúvidas e, e informações que você deu aí.
Com certeza, com certeza. E somando, então, já como o Guilherme falou, esforços aqui para denunciar essa colonização do Brasil pelo grande capital internacional e apontar soluções para estancar essa sangria, né? A gente convidou também grande Roberto Requião, prefeito de Curitiba, deputado estadual, 3 vezes governador e 2 vezes senador pelo estado do Paraná. Governador Requião, seja muito bem-vindo de novo ao Vamos à Luta, é um prazer tê-lo aqui novamente, né? Sempre muito solícito conosco, participando para sempre trazer sua opinião, que é muito importante para o povo paranaense.
Estrela, eu já sou uma espécie de cliente cativo do Vamos à Luta. Tenho conversado com eles aqui muitas vezes. Mas, minha gente, o importante da presença do Estrela é que ele é um geólogo que participou da construção do sucesso da Petrobras. Ele comandou a equipe que descobriu o pré-sal e que viabilizou tecnicamente a sua exploração. O Guilherme é uma testemunha viva. Eu hoje até sugeria ao meu amigo presidente Lula, que vai ser presidente da República, que o Guilherme seria, a meu ver, uma referência magnífica se fosse desde logo indicado como futuro presidente da Petrobras. O Guilherme conhece a Petrobras profundamente, os acertos, a maneira com que o Getúlio Vargas criou a empresa. Primeiro, ele viabilizou um movimento popular, o Petróleo é Nosso. Depois, em 1954, a empresa foi criada. Os acertos da empresa, os desvios na sua condução, os erros que se acumularam, com toda a franqueza, Estrela, até nos nossos governos. Erros que se acumularam e que não podem ser repetidos mais. Mas, fundamentalmente, o Guilherme, com toda a clareza, mostra que um novo governo pode, com extraordinária facilidade, corrigir isso e devolver, com algumas manobras políticas, a Petrobras para o povo brasileiro. Deixa de ser uma empresa a serviço do mercado, a serviço do lucro de muitos poucos acionistas, subordinada às regras da Bolsa de Nova York, à justiça norte-americana e aos interesses desses famosos sócios minoritários. 63,6% das ações da Petrobras já foram vendidas, mas as ações ordinárias que têm direito a voto ainda são nossas. E o Guilherme, numa palestra que fez hoje na Assembleia Legislativa do Paraná, discorreu sobre essa história e mostrou com clareza que rapidamente um governo com força popular pode resolver este imbróglio e devolver a Petrobras aos interesses do povo brasileiro. Eu vim aqui mais para acompanhar o Guilherme nessa entrevista que ele terá com vocês. Eu acho que o fundamental é a palavra do Guilherme Estrela, que, se depender de mim, será o próximo presidente da Petrobras. Mas é uma pena que eu sou candidato, pré-candidato ao governo do estado do Paraná.
É isso aí. Então, como o Requião disse, hoje o Guilherme estava aqui, né, em uma audiência promovida pela Assembleia Legislativa do Paraná e abordou o tema pré-sal e a Petrobras no Paraná. Para interesse aí dos nossos ouvintes, a gente gostaria de ouvir um rápido panorama, Guilherme, sobre o que foi abordado hoje, né? O que vocês falaram, né? De forma a poder situar os nossos ouvintes, né? O que foi debatido lá, como que você pôde contribuir, já que o Requião também falou que você tem muita coisa a dizer sobre isso.
Não, pois é, essa minha vinda aqui ao Curitiba, né? Foi uma iniciativa do companheiro Ivan Pagnoli, que está aqui ao meu lado, né? E que organizou, junto com a ex-deputada Cleir, não é? Clair, né? Uma série de encontros com o senador Requião também, para nós discutirmos a Petrobras. Agora, é o seguinte, não é o problema, o que está acontecendo na Petrobras, ele se expande para o Brasil todo, né? Por isso é que essas eleições que nós estamos aí ainda iniciando, já estamos tratando delas, né? É importante que o povo brasileiro, o cidadão brasileiro, escolha não só o presidente da República, escolha um Congresso Nacional e governadores dos estados brasileiros. E aí o Requião está aqui, não é mesmo? É importante que nós tenhamos nos governos estaduais políticos nacionalistas comprometidos com uma com um verdadeiro refundamento brasileiro, do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. Então, é isso, a gente conversa sobre a Petrobras, mas na base disso tudo está uma grande mudança que nós temos, que o povo brasileiro, através de sua participação, né, venha se pronunciar nessas próximas eleições para a gente efetivamente dar uma base popular, né, cidadã, né, a essas reformas e essas transformações que são indispensáveis para a gente retome a soberania nacional.
Bacana, bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta, Guilherme, que eu acho que é uma pergunta que o povo quer saber, na verdade, né? Como que a gente chegou, né, aqui no Brasil, a gente está falando do pré-sal, ao valor do combustível que o povo, né, o povo que está trabalhando, que sai da sua casa, está pagando hoje? Como é que a gente chegou nessa situação? Contextualiza para a gente um pouquinho.
Não, pois é. Na verdade, o que nós estamos vivendo é a implantação de um projeto de Brasil, não é mesmo? Que foi começado a ser implantado e a ser praticado já na época do Fernando Henrique Cardoso. O senador Requião hoje na Assembleia Legislativa comentou isso muito bem. Quer dizer, foi o Fernando Henrique Cardoso, no governo Fernando Henrique Cardoso, que se quebra o monopólio estatal do petróleo, em 1999. Né? Aí começa uma desconstrução, né? Não só da Petrobras, mas do Brasil como um todo. Essa que é a grande verdade, não é mesmo? Foi a Eletrobras, foi a Telebrás, né? Quer dizer, todo o aparelho do Estado brasileiro, né, que organizadamente geria o Estado brasileiro, bem ou mal, aí a gente tem críticas, essa coisa toda, mas de qualquer maneira estava na mão do cidadão brasileiro que elegia os seus governantes, né, do Estado que, como eu disse, continha todo esse grupo de ferramentas através das empresas estatais que em favor do povo brasileiro, né? Muito bem. O Fernando Henrique entra, modifica a Constituição, faz uma reforma constitucional da Constituição de 88, quebra o monopólio estatal do petróleo, privatiza uma série de empresas brasileiras, na verdade já começando a vender as empresas brasileiras não ao capital nacional, mas ao capital transnacional, estrangeiro, né? E isso, esse processo é interrompido com a eleição do Lula em 2002, mesmo. E no caso da Petrobras, ele retoma, nós retomamos o papel da Petrobras como uma ferramenta e um ator preponderante no setor de petróleo e gás natural. Então a empresa retoma a sua responsabilidade de suprir o Brasil de petróleo e gás natural descoberto e produzido no Brasil, né? E foi assim que nós descobrimos o pré-sal. As áreas estavam abertas a empresas estrangeiras que não investiram no Brasil, não quiseram investir, não correm qualquer tipo de risco. E com a orientação do governo do presidente Lula, nós recuperamos esse compromisso com o Brasil e retomamos os investimentos em exploração e produção, que são a base da indústria petrolífera, né? E isso aí nós batemos no pré-sal, não por uma questão de sorte, né, mas por uma decisão política do governo Lula para que a Petrobras recuperasse a sua importância no setor de óleo e gás nacional brasileiro, né? Então, agora, tudo isso que está acontecendo, inclusive, hoje eu tive a oportunidade também de conversar com outros jornalistas, o que está acontecendo na Petrobras é vontade deste governo, não é vontade da Petrobras. A Petrobras é uma ferramenta de governo, não é mesmo? Então, este governo, como eu disse, toda essa mudança na situação brasileira começou com o Fernando Henrique Cardoso, né, no governo dele. Depois, a presidenta Dilma foi deposta em 2016, e tudo isso na construção de um projeto de país. Nada que está acontecendo é diferente desse projeto de país que foi anunciado, a sua implantação começou no Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, né? Então, esse projeto consta o seguinte: consta a abertura do país, a transformação do Brasil num território livre, tá entendendo? Num território à disposição do capital financeiro transnacional, que não tem nem mais, mas que tem um país que lhe representa com mais nitidez, que é o governo dos Estados Unidos da América, né? Então, nós estamos sendo transformados numa colônia, já praticamente somos uma colônia. Quer dizer, nós brasileiros não governamos mais o Brasil. Esse governo que está aí, ele cumpre determinações de um poder estrangeiro, de um poder anti-brasileiro. Ele apenas cumpre essas determinações, entendendo? Então, é essa situação que nós temos que realmente exterminar, né? Na próxima eleição. Só para terminar a resposta, na próxima eleição nós não temos, o povo brasileiro não vai escolher entre duas visões de Brasil relativamente diferentes, umas mais, vamos dizer, mais capitalistas, outras mais menos capitalistas, mas do seu ponto de vista ideológico mais socialista. Não, o povo brasileiro vai escolher entre um país soberano, entre um governo que vai lutar pela soberania, pela recuperação da soberania nacional e pela reconstrução do Brasil como um país soberano, e uma colônia. Nós, quer dizer, se nós perdermos essa eleição, se nós no Paraná não elegemos o Requião governador do Paraná, e nos outros estados não elegemos também governadores e um congresso que seja favorável a essa recuperação da soberania, nós vamos efetivamente a condenar as próximas décadas a sermos uma colônia, né, de interesses estrangeiros, antibrasileiros, interesses que não são interesses empresariais, são interesses financeiros desse país, desse poder do capitalismo financeiro transnacional, né? Então, essa é a conversa que nós estamos tendo, e hoje, e quero já me adiantar um pouco, né? Como é que nós vamos fazer isso? Não é mesmo? Essa é a grande. E o senador Requião, né, há 2 anos atrás, mais ou menos, nem me lembro quando foi, o Requião, tenho dito que o Requião botou o pé na porta. Né? Essa porta não se fecha mais, porque eu tenho o pé do Requião. Né? E qual foi a contribuição dele? Não, tudo que foi feito tem que ser revisto, né? Tem que ser extinto, tem que ser modificado, nós temos que recuperar tudo através da consulta popular, com os referendos, que o Requião fala nos referendos revogatórios. E nós temos que revogar tudo que está aí para recomeçar a construir o Brasil soberano, né? Por isso que a eleição do Requião aqui é fundamental, né? Porque ele trouxe essa esperança, essa saída. Tem juristas que concordam com ele, que também tem participado das nossas reuniões, que dão respaldo jurídico a ele, a isso tudo, mas o Requião coloca o fator político na mesa, que é o que vai resolver o problema.
Certo. Eu queria abrir para o governador Roberto Requião falar um pouquinho sobre isso, já que ele citou você nesse sentido dos referendos, explicar um pouco para os nossos ouvintes, para endossar também aí o que o Estrela está colocando, e acho que é muito importante.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.